Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Universe. Hoje é um dia super especial para o nosso podcast. Hoje nós vamos entrevistar as meninas do De Todos os Santos. Eu sou o Paulo e eu sou igual a São João, só me levanto em dia de festa.
Eu sou a Joyce e de santo e de louco, todo mundo tem um pouco.
Eu sou o Luan Pierucci e eu não tenho a voz do Samuel Jackson, mas Ezequiel 25:17. O caminho do homem justo está cercado por todos os lados, pela iniquidade dos egoístas e tirania dos maus.
Oi, eu sou a Pri e eu sou seguidora de São Tomé, eu só acredito vendo.
Oi, eu sou o Damian e eu acho que eu me tornei devoto de São Francisco.
Oi, eu sou a Olga e... quem foi que me chamou de baixinha mesmo?
Sou a Dame e eu não aceito que afoguem o santo.
Oi, eu sou a Jana e São Jorge fala Xablau!
Universo.
Muito bem, mais uma semana aqui, mais um episódio super especial da Universo pra você, seu nerd, sim, pra você que nos acompanha todas as semanas. Eu queria agradecer, né, mais uma vez a você, a nossa audiência, nossa querida e amada audiência, todo o carinho que a gente recebe lá no Instagram, né. Eu queria agradecer você que está ouvindo, que passa aí pra um amigo. Essa é a melhor forma de você nos ajudar, espalhando a palavra da Universo. E já que nós estamos falando espalhar a palavra, hoje nós estamos recebendo o time das meninas lá de Todos os Santos, que eu particularmente fiquei apaixonado pelo trabalho delas. E é claro, a gente não podia deixar de trazê-las aqui para poder, né, tentar tirar o máximo possível aí, já que o projeto, ele ainda está em produção, né? E já a gente vai falar sobre o financiamento coletivo, mas, né, vamos aguardar aí mais um pouquinho. Mas hoje eu queria fazer bem-vindo também, mais uma vez, mais um episódio, a galera da Audio Hero, que veio nos prestigiar e nos ajudar aqui com o nosso time, né, de entrevistadores, para que essa entrevista fique o melhor possível para você. Bom, começando a nossa entrevista, eu, como eu falei no começo da minha fala, eu conheci o projeto de vocês recente, né? E eu gostei muito da primícia. E aqui na Universo, a gente sempre tem essa história de sempre perguntar aos primeiros os porquês, né? E eu queria saber da onde surgiu essa ideia, né? Vamos pegar os santos e repaginar. Da onde surgiu isso?
Então, eu vou contar a história pra vocês. Essa história é verídica, tá? Quem disser que eu tô mentindo, eu vou fingir demência. Aconteceu assim. A gente tava indo, eu e Mari, no caso. Mari é minha parceirinha. Ela mora aqui em Alagoas comigo. Ela também tá no projeto Todos os Santos. E aí a gente resolveu que vamos pra Fortaleza, e a gente tem, vamos participar do Sana, né, o Sana, e foi a primeira vez que a gente foi para um evento, assim, no Nordeste, grande, que a gente tava acostumado mais com a ir pro FIC, em Minas Gerais, a Comic Con, e aí, sendo que é caro, né, o orçamento pesa demais, a gente disse, não, vamos fazer o lançamento, diga amor.
Desculpa te cortar. Inclusive, eu gostaria de falar pro Igor, que é o diretor do Sana, a gente tá falando muito do teu evento aqui, Igor. O mínimo que tu tem que fazer é vir dar uma entrevista aqui pra gente.
Aí, fica a dica. Aí, aconteceu que a gente foi e a gente tava na viagem, sendo que nem eu nem Mari, nós somos ricas, né? Não existe negócio quadrinista rico. Quadrinho dá pra pagar os boletos, mas não dá pra enriquecer.
Fora aí, o Stan Lee, ninguém é rico, né?
É, né? É verdade. Mas assim, não, exceções. A grande maioria de pessoas faz quadrinho, faz realmente, a maioria que eu conheço, pelo menos faz o que gosta. Aí a gente foi pegar o nosso ônibus, né? A gente disse, pagar uma passagem de avião ou pagar uma de rodoviária? E aí nós, como, né, humildes pessoas, nós fomos de rodoviária para Fortaleza e a viagem ela demorou um dia inteiro. Entre a gente ficar ouvindo crianças que estavam chorando e não paravam para dormir um só instante, e pessoas que esbarravam na gente para poder ir no banheiro, né? O fato também da gente ter esquecido de levar alguma coisa para comer, algum lanche, duas brocas. Terminou que a gente, no meio da viagem, a gente olhando, né, aquele cenário, a gente pensou, poxa, o Nordeste tem tanta coisa massa, né, para fazer assim de quadrinho, de roteiro. Dá para criar várias histórias massas. Sabe uma coisa que eu pensei, a gente conversando, né? Seria massa se tivesse um quadrinho assim, com bichonens, com vários homens bonitos, sendo que eles fossem tipo santos. Aqueles santos, né, santinho, porque aqui no Nordeste, pelo menos boa parte das famílias que a gente conhece é de religião católica, essas coisas, a gente começa a ouvir muito sobre santos. Até mesmo quem não é muito ligado à religião começa a ouvir coisas sobre São Longuinho, São Tomé, histórias, assim, causos. E aí a gente resolveu, poxa, vamos fazer um quadrinho, um compilado de histórias sobre isso, mas a gente precisa falar com a Demi, porque a gente ia ficar na casa da Demi. E a gente já tava pensando. Ela cruzando. A gente tava pensando, vamos falar com a nossa anfitriã e pensar em um plano que leve a gente a fazer esse quadrinho. E aí a gente, já no ônibus, a gente começou a pensar, como é que vai ser a roupa de fulano, com quem que eu vou chipar cicrano. E as pessoas do quadrinho, as pessoas que vão comprar o quadrinho, não sabe. Por isso que a gente fala muito de o chip é livre, mas nós temos nossos chips pessoais.
A gente também fala muito que o chip é livre, porque a gente, na produção do quadrinho, a gente resolveu deixar ele o mais neutro possível, porque como envolve crendice popular, as pessoas acabam também confundindo com religiosidade, etc. A gente resolveu que não tem romance no quadrinho, justamente para não ofender ninguém.
Porque é uma seara muito complicada se entrar nisso, né? Principalmente na cultura nordestina, que é algo tão presente, né? Você falar de Santo Antônio, Santo Inácio, São João, São Longuinho, minha mãe... Nossa, gente, a gente falar em São Longuinho, eu lembrei, recente, minha mãe tava pulando lá em casa, aí eu... duplex, né? Umas batidas em cima, eu corri pra saber se tinha acontecido alguma coisa, aí tava minha mãe pulando, aí eu... Que foi isso, mãe? Ela, não, eu achei um negócio, eu prometi pra São Longuinho uns pulos, caraca!
Mas, assim, abrindo um parêntese só em relação a isso, todo mundo do grupo de Todos os Santos, a gente tem muito essa... A gente tem uma coisa em comum, que boa parte de nós tem esse contato com mangá, com anime. E uma das coisas que a gente percebeu logo no começo, quando a gente pensou nessa proposta, é que, por exemplo, a gente consome muito mangá. E tem muito mangá sobre história, sobre o folclore do Japão. E é uma coisa que eles usam, não é uma coisa desrespeitosa, entendeu? Eles usam isso como se fosse uma nova roupagem para aquele tipo de crença, aquele tipo de ícone, para fazer com que ele chegue nas gerações mais jovens. Então a gente pensou num jeito de fazer o Todos os Santos também, para que ele fosse uma nova roupagem dos santos, para que isso se popularizasse também nas gerações mais jovens.
Só queria enfatizar, para você que tá aí de casa, que é um trabalho complicado, entendeu? Você conseguir roteirizar em cima de algo assim é um trabalho delicado e que exige uma genialidade muito grande. Porque não é uma parada fácil você mexer com costumes, né? E dar uma nova roupagem a coisas tão... já com raízes tão profundas. E é o que particularmente mais me chamou a atenção pro trabalho de vocês, essa ousadia, né? De ir lá e tentar... dar uma roupagem nova e o respeito que tiveram pra com a história.
Isso era uma das coisas que eu tava pensando em perguntar um pouco mais pra frente, mas aproveitando que já entrou no assunto, eu queria saber, né, exatamente de vocês, como que é o feedback do público, do pessoal que segue vocês e principalmente do pessoal que participa do financiamento coletivo, porque como a gente tá falando aqui, é um assunto delicado, é uma área delicada pra se mexer, porque você acaba... comentando, né, mexendo um pouco sobre a crença de algumas pessoas e tal, e nós sabemos no mundo de hoje como que todo mundo tá extremamente inflamado com qualquer coisa, né? E como eu, né, durante o período que eu estava estudando, né, o assunto para poder ver, eu vi que vocês são bem, bem ativas no Instagram, com os seus seguidores, assim. Eu queria saber como que é o feedback do público nesse caso.
O público, eu acho que... é até engraçado, porque, assim, a gente tá com... volta de 140 apoiadores no financiamento coletivo. Mas o nosso público que acompanha a gente nas redes sociais, ele costuma ser muito caladinho. Então, assim, às vezes eles riem, tem mais comentar mesmo, interagir com a gente já é um pouco mais difícil. Eu não sei se é por conta da nossa vida mesmo, né? Que a gente tá tudo muito corrido, tá tudo muito virado de cabeça pra baixo com essa pandemia. Então acaba que as pessoas ficam um pouco mais na delas, um pouco mais cansadas, talvez, eu não sei. Mas o público que apoia a gente, financeiramente ou não, é um público muito carinhoso. Sabe, que compartilha, que chama os amigos para dar uma olhada, sabe? Mas recentemente a gente saiu numa versão impressa de um jornal daqui, de Fortaleza. E foi a primeira vez que a gente teve haters falando alguma coisa, sabe? Desde a gente já tá com quase um ano de campanha e foi a primeira vez que apareceu um hater para vir encher o saco da gente, sabe? Mas divertidíssimo, porque é aquela coisa, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. E quanto mais a pessoa tentava falar besteira no post do jornal, mais visibilidade o post do jornal ganhava, mais pessoas vinham. Então a gente tava só lá respondendo e enrolando a pessoa pra poder realmente driblar o algoritmo no Instagram e dar mais relevância pro post. Mas também aconteceu umas coisas interessantes. Eu tenho dois amigos. Na verdade, são duas amigas que elas resolveram não apoiar o projeto porque é um tema delicado. Ambas são católicas. E aí disseram assim: olha, eu não vou te criticar, mas eu também não vou apoiar. Eu espero que tenha muito sucesso, mas eu não quero fazer parte porque é uma coisa meio polêmica, envolve a minha espiritualidade. Então eu me senti desconfortável. Eu disse: ok, tudo bem. Aconteceu isso, pelo menos aqui do meu lado.
Vamos exaltar também as nossas fanarts, né? Que a gente recebeu muita fanart quando a gente começou a lançar. Que fique claro que a gente não romantizou os personagens, tá? Quem tentou teorizar lá, fazer suas teorias da conspiração com o blush dos personagens, a gente não romantizou ninguém. Mas as pessoas começaram a fazer fanarts dos personagens juntos. E a gente não tá aqui pra julgar e pra condenar ninguém. A gente disse, pô, manda fanart pra cá, a gente ama.
A gente adora. O chip é completamente livre.
Agora, depois de...
Não, o chip é completamente livre.
Mas assim, uma coisa que eu acho sobre como vocês decidiram estilizar as imagens é porque talvez, até para as pessoas que são católicas, seja uma forma de apresentar os santos para a nova geração, para os filhos, para os adolescentes que não, às vezes não conseguem se relacionar com aquelas imagens dos santos nas igrejas mais tradicionais. Aí chega, esse aqui é Santo Antônio, esse aqui é São Francisco, esse aqui é São Tomé, esse aqui é São Jorge. E eu acho que é uma forma de você realmente atrair esse público. Aí a pergunta que eu queria fazer, na verdade, era essa: como foi o desenho dos personagens? Assim, eu sei que vocês se dividiram em equipes, né, para fazer cada um santo, e teve todo um cuidado aqui para montar como seria as roupas, os vestimentas. Então, vocês podem falar um pouco como foi essa pesquisa para chegar nesse visual dos santos aqui?
Quando a gente fez o sorteio do personagem, que ia fazer cada personagem, uma das coisas que a Demi e eu fizemos foi: beleza, a gente vai pegar esse santo, vamos ler o que, que o cânone diz dele, pra gente ter uma base. Nós duas ficamos com o São Longuinho.
Inclusive, foi feito também uma pesquisa, nossa equipe, né, duas das meninas fizeram uma pesquisa bem profunda para juntar o cânone pra gente ter onde olhar, ficar mais fácil da gente pesquisar. Então foi feito um estudo antes da gente se dividir em equipes, foi feito esse estudo, porque a gente fez primeiro um sorteio para saber quais santos iam entrar, né? E aí, depois que foi feito isso, antes da gente se dividir em equipes, foi feito um estudo pra gente ter uma base de como a gente ia trabalhar em cima desses santos.
Calhou da Demi e eu pegarmos São Longuinho. Então, beleza, vamos olhar o que, que o cânone fala de São Longuinho. Beleza, ele era um soldado romano ou um centurião que enfiou a lança em Jesus para se certificar de que ele estava morto, e água verteu da ferida e bateu no olho dele, curando-o de uma cegueira.
Gente, eu não conseguia. Como foi? Como, eu não sabia desse fato. Como foi que o São Longuinho foi desse fato até o santo que encontra as coisas?
E dizem
as mais.
Como é que ele foi dessa história para o santo que você faz os pulinhos para encontrar as coisas perdidas?
Olha para você ver como as pessoas estão perdidas. Na minha cabeça, São Longuinho é aquele cara que subiu. Acho, não, é Zaqueu. Oh, tô confundindo as pessoas.
Ninguém te culpa, é muito nome para lembrar.
Cara.
Então.
Sim, continua aí, meninas. Como foi?
São Longuinho é considerado um santo que acha as coisas. Reza a lenda que ele era muito bom em se enfiar nos lugares para achar as coisas. Algumas lendas dizem que ele era verticalmente humilde. Vulgo
verticalmente humilde. Na horizontal, picareta, mas vertical, cara, era gente boa.
Assim, né? Numa época em que todo mundo era mais baixinho, né? A gente vê o pessoal Sim. hoje em filme, 1,70m, 1,80m. Naquela época, se você tivesse 1,60m, tava ok. As pessoas eram baixinhas naquela época. E ele era o baixinho dos baixinhos, né? Então, como ele tinha mais facilidade para se enfiar em locais mais estreitos para pegar as coisas, então botaram que ele era o cara que acha tudo.
Também por ele estar mais próximo do chão.
Mas como se deu a escolha dos santos, né? Como vocês chegaram a esse? Porque foi citado, houve uma seleção, mas como foi? Vocês pegaram, vão ver aqui quem tem imagem em casa e vão ser os que tem imagem. Foi assim?
Ou vocês pegaram 500 santos, escreveram o nome e jogaram no saquinho.
Isso, só que não foi num saquinho, porque a gente precisava fazer isso eletronicamente, né? Então a gente saiu listando os santos, assim, a gente pegou os santos que seriam mais conhecidos, né, que teriam mais histórias, assim, então a gente pegou, pelo menos aqui no Ceará, então, São Francisco, o próprio São Pedro, que a gente vê, pegou São José pra botar na lista também, Santo Antônio e tal, e aí a gente fez, realmente, pegou aquele gerador de números aleatórios, a gente fez votação. Para esse foi votação. O gerador de números aleatórios foi pra gente decidir quem ia trabalhar junto com quem, quem pegava qual santo. E aí a gente fez votação e a gente precisava escolher 7. E aí os 7 que saíram são esses que estão na nossa lista do Catarse.
Então teve uma certa curadoria, assim, então, na escolha dos santos, qual seria com uma estética mais próxima do que vocês queriam alcançar, por exemplo, ou não, foi realmente uma coisa mais pessoal, eu gosto desse santo, vai ser esse santo, é isso que eu tava pensando, assim.
Pessoal e completamente aleatório.
Na verdade, se a gente pudesse, né, a gente queria fazer todo um panteão, né, queria fazer vários. Que é assim, né? Megalomaníacas. Mas, como a gente não tem essa condição, até porque a gente separou por artistas, né? A gente não teve essa condição, a gente pegou por aqueles que foram mais votados, aqueles que foram mais reconhecidos, porque a gente, além de ser um trabalho de uma coletânea, e é um trabalho que cada uma de nós está envolvida por motivos pessoais, a gente, como eu falei há um tempo, falei no começo, a gente faz quadrinho porque gosta. Não seria legal a gente voltar, pegar um santo que a gente não tivesse, tipo, eu queria tanto fazer um quadrinho tipo Santo Antônio, mas eu peguei um santo aqui que eu nem conheço direito. Mas foi um negócio legal, porque, por exemplo, eu lembro que a Mari, ela já disse que ela mora aqui em Alagoas, né? Toda vez que eu falo da Mari, o povo pensa que ela mora comigo. Não, gente, a gente mora em casa diferente, tá? A Mari, ela só mora no mesmo estado. Então, a Mari, ela, na época, ela pegou o Tomé. E ela não sabia nada direito do Tomé. E depois que ela começou logo no início, quando ela pegou o Tomé, ela disse, poxa, queria tanto ter pego outro santo, eu não sei nada desse santo. E aí ela foi pesquisar a história do Tomé, a angústia, meu Deus, bem história que ela gosta, história com angústia, história com tristeza. E aí ela foi, montou o plot, montou a história, e hoje ela é achada no Tomé. Inclusive, o Tomé é um dos santos que eu mais amo o design dele, o desenho dele, todo bonitão lá. E foi assim, foi democrático, na verdade a gente não fez, a gente não fez um levantamento assim, público de quais santos são mais populares. Não, a gente foi mais pelo gosto mesmo, e a gente queria dividir isso com as outras pessoas.
Assim, particularmente falando, eu acho a escolha dos santos uma parada muito... Apesar de você estar dizendo que vocês têm esse quê de ser randômico, mas é uma escolha muito interessante, porque, tipo assim, eu particularmente não sei, fica o desafio, se vocês quiserem aí para uma próxima remessa, mas eu não veria o Padre Cícero aqui, entendeu? É, no meio desses caras. E eu acho... Pô, já pensou um Padre Cícero Sugadera? Não sei. É, fica o desafio. Mas eu não vejo, sabe? E particularmente, eu acho a estética e o traço de vocês uma parada surreal. Porque o que a gente tem de imagem desses santos é santinho, é a igreja católica, né? Eu jamais imaginaria ver um São Jorge com um raibanzão, entendeu? Pô, o cara com decote igual a V. É uma parada legal, entendeu? É uma parada que é algo muito atual e que você imagina que um santo do porte da história que ele tem possivelmente usaria. Então, é uma parada que... Eu fiquei muito apaixonado pelo traço, pela forma que vocês repaginaram os santos, respeitando o que existia, mas trazendo elementos muito legais para essa nova releitura deles.
E também, a gente fez tudo de uma maneira muito democrática. Todas tiveram a sua voz escutada, todas opinaram, todas escolheram santos, e aí a gente fez o sorteio depois disso. Mas a gente também teve que tomar muito cuidado, porque poderia ser que o projeto não desse certo. Então, o projeto dando certo, a gente já conversou a hipótese de fazer outros. Tudo vai depender desse primeiro, se a gente conseguir financiar ou não. E aí, outros projetos, tipo, Todos Santos versão 2, já seriam outros santos. Inclusive, uma coisa que a gente decidiu que ia ter, por conta de uma menção em uma das tirinhas, é que vai ter participação do Santos Pedido no próximo.
Eu ia falar isso, gente, porque quando eu vi o projeto de vocês, eu falei, gente, precisa de um Santos Expedito aqui. Imagina, as causas impossíveis, improváveis, mais absurdas, o pobre coitado tá lá escutando do call center celestial. Coitado.
Exatamente. Na verdade, quem atende o call center é o Santo Antônio, né? Mas aí tem uma menção a ele em uma das tirinhas do Santo Antônio, que ele diz, olha, minha senhora, o seu problema, eu vou ter que passar pro Santo Expedito.
Então, foi nessa tirinha que eu fiquei pensando, gente, Santo Expedito podia aparecer nesse momento aqui, coitado, que é o que ele deve estar ouvindo.
A parada do calceta, eu acho que foi uma das coisas mais bem acertadas, e o Luan pode falar exatamente sobre isso, não é mesmo, Luan?
Cara, essa é uma questão complicada, porque aí já vai a parada da identificação com o personagem, sabe? Quando eu vi essa tirinha, eu falei assim, cara, eu sou totalmente assim. Porque, né, só esclarecendo, né, eu trabalho com call center e tal, assim, então é uma parada complicada. Quem trabalha ou quem já trabalhou
é... Não, Luan, você não trabalha com call center. A sua ocupação é call center. Você trabalha
exatamente
criando nossos corações.
Muito obrigado. Nossa senhora, que é isso? Meu Deus. E assim, cara, é uma questão complicada, porque você tenta ajudar as pessoas, mas as pessoas não querem ser ajudadas, então... cria essa bola de neve. Então eu imagino, se eu já atendo uma coisa que é complicada, que é cartão de crédito, eu imagino um santo que atende praticamente tudo da vida.
Quando eu fui pensar na estética do Santo Antônio,
eu decidi colocar ele com fone de ouvido porque a gente tinha decidido que ele era o atendente do call center divino. E aí aquele fone de ouvido dele é justamente para atender as pessoas e para depois, no fim do expediente, ele escutar a música alta dele e desopilar.
É exatamente o que todo operador de call center faz.
Aliás, meninas, por favor, esclareçam para a galera que está ouvindo quais são todos os santos do Todos os Santos. Por favor.
Quem faz o desenho é a Mari, quem faz o roteiro é a Gabi, tem o São Tomé, tá? Santo da Angústia, meu Deus. Aí tem o São Pedro também, o Dery lá, São Pedro, que quem desenha é a Pá, maravilhosa.
Lula Cabral, incrível ela.
A Pá, meu Deus, toda vez que ela faz um desenho, ela fez uma versão do São Jorge que eu fiquei, nossa senhora. Tem a Alguinha, a Demi, que fazem o São Longuinho, né? Tem o São João, que é feito pela Camille, pela Cami, no caso, e a Érica. O São Francisco de Assis, que pra mim é o santo mais curioso do mundo. Ele é muito fofo. É a Letícia e a Demi que fazem. Tem Demi também faz o Santo Antônio e o roteiro é da Gabi. E eu, junto com a Rinca, a gente criou o São Jorge. Eu gosto de falar São Jorge. E aí,
esqueça do dragão.
Não entra nessa aí.
Pois e ainda é, tem, dragão.
Tem um conto do Santo Antônio no quadrinho. E é uma coisa que eu também ia chamar a atenção, que nas histórias, quando a gente começou a criar, e a gente começou a roteirizar as histórias, a gente começou a pensar, poxa, não dá pra fazer uma história de um personagem só. Daí começaram a nascer outros personagens secundários em cada uma dessas histórias. E o personagem que aparece na história do Jorge é o dragão. E no Tomé tem a menininha também que aparece. Tem um personagem que aparece na história do... Tem um personagem que aparece na história do São João também, né?
Só tem personagem secundário. É a moça que vai casar e a madrinha do Charraiá.
E tem, né, o coitado que só sofre o assistente de São Pedro.
Esse é maravilhoso.
A gente foi criando personagens secundários para aparecerem, mas esses são os santos que aparecem, né, na coletânea de Todos os Santos.
Aí eu queria saber quem foi responsável por desenhar aqui o São Francisco de Terno, cara.
ele usou uma entonação agora pra falar que eu fiquei um pouco preocupada.
Não se preocupe, eles não são boas intenções.
Do terno, a gente pretende fazer cada um deles de terno. Então, tipo, o São Francisco é a responsabilidade da Letícia.
Vai ser tipo o Men in Black, né? Da Igreja Católica.
Eu tenho um ataque cardíaco agora.
Gente, meu crush tá altamente dividido entre São Francisco e São Jorge, admito. Tá?
Tem um outro design aqui que me chamou muita atenção, que foi um do São Longuinho. Que ele tá num formato de anime aqui. Mas ele tá tão bem feito que parece. Me lembrou muito os animes da Ufotable, que fazem. Enfim, eles fazem várias animações, mas me lembrou muito, e animações de primeira. Aí eu queria só destacar isso daqui. Eu já até compartilhei, já dei like, eu já fiz tudo aqui com ele. Porque tá muito legal. É o São Longuinho com uma lança aqui e o elmo. Tá muito fantástico.
Lindíssimo esse desenho. Lindíssimo.
Cortesia de Dona Olga.
Pois, parabéns, Olga. Meu Deus do céu. Mas vocês pretendem fazer algum tipo de arte? Quem sabe, né, no futuro a gente não consiga um anime do Todos os Santos?
Na verdade, uma das coisas que a gente comenta muito no grupo, né, que a gente tem um grupo, claro, como todo grupo de trabalho, tem um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram. Eu já tinha comentado antes com as meninas que um dos meus sonhos era que pudesse ter um dating game, um jogo de encontros daqueles... Tipo, jogos de amor doce, essas coisas, sendo que do Santos.
Meu Deus do céu. Não me faz fantasiar, cara, por favor.
propaganda desse estilo, sabe? De botar os Santos, assim, em cenas típicas de simulador de encontro, tá? Mas acabou que não deu, deu muita coisa pra gente fazer e aí não, a gente não botou a ideia pra frente. Mas quem sabe, mais pra frente.
Sabe o que eu fiquei imaginando agora? Porque, tipo assim, semana passada, já tem um tempo, já eu já vi esse meme, semana passada eu vi esse meme novamente. É um meme de uma senhora que ela tá com a foto do Obi-Wan Kenobi em casa, que ela acha que é Jesus Cristo. Né?
Sim.
Já vi isso várias vezes.
Eu já vi o mesmo meme, só que com o Elrond do Senhor dos Anéis, cara, e é sensacional. Porque o Elrond realmente parece Jesus, cara.
Aliás, sim, também.
Posso fazer um comentário geral sobre isso que pega o que as meninas estavam falando agora há pouco sobre trazer as figuras religiosas sem um peso religioso e ter esse tato, né? Como quem foi que falou, que a amiga falou. Olha, não apoio nem concordo nem discordo. Fica aí na paz, né? O negócio é assim. Então, esse negócio aí de desses personagens se parecerem com Jesus, a culpa é do embranquecimento de Jesus, né? Começa por aí. Porque eu fui criada na Igreja Católica, tá? Esclarecendo.
Eu descobri essa semana que a Joyce, ela é quase celibato, né? Ela quase larga.
Não, celibato não, querido, pelo amor de Deus.
Ela quase larga a igreja pra ir ser freira, né? Eu descobri essa a noviça rebelde.
Só que foi o processo contrário, né, querido? Eu era a noviça rebelde mesmo, né? A santa que virou a louca. Só que, pô, processo contrário. Enfim. Ele tava zoando, porque eu fui falar pra ele que eu já dei aula. E realmente, eu passei alguns anos dando aula pra pré-adolescente, criança pré-adolescente. Mas não era exatamente a catequese, era o pós-catequese. Então eu tocava um pouquinho de terror, sabe? Eu já não era a fase das crianças aprenderem as coisas fofinhas. Era a fase das crianças aprenderem as coisas mais esquisitas. Então, a pessoa foi lá, chegou e falou sobre outras 10, 15 religiões e cultos religiosos para as crianças, entendeu? Uma igreja que eu acho divertidíssima, que é a Bola de Neve, que é a igreja dos surfistas, é um negócio do... Enfim, e fui criada, fiz todos os processos possíveis e imagináveis, eu fiz catequese, eu fiz crisma, dei aula, trabalhei durante uns 16, 17 anos na missa das crianças. Muita coisa, muita informação na cabeça.
Ah, foi a Joyce que deu aula pro Padre Quevedo. Né? Isso não existe.
E, tá vendo, gente? Isso é amizade e intimidade. É isso que acontece.
O Padre Fabinho era
pra não dar isso, intimidade. Inclusive, gosto muito do Fábio de Mello porque ele é o quê? Esquisito. Com todo respeito. Ele é meio da pá virada, assim.
Será que o padre Fábio de Mello aceitaria participar de um crossover, hein, lá de uma das tirinhas?
Olha.
Cara, é capaz, hein? Porque ele é muito escolado, gente. Ele é meio doido.
Cara, eu acho que talvez derrola esse crossover aí.
Ó, fica lançada a semente, hein? Vamos aí.
Você que conhece, eu sei que alguém que escuta aqui a Universe, com certeza conhece ele, amigo pessoal, com certeza. Então, você faz esse episódio chegar até o padre Fábio de Mello.
Amigo tá pessoal, bom,
mostra o episódio. E vamos fazer isso acontecer.
Seria sensacional.
Marca o padre
quando postar, gente. Manda pra gente, vai mandar, manda pra ele. Padre, por favor, padre Fábio de Mello, querido, eu sigo você. Eu padre, sigo você no Instagram. Entendeu? Eu realmente sigo, pode me procurar lá, padre. Eu sigo você no Instagram.
Solta um pinota, senpai.
Mas então. Enfim, nessa doideira toda que o Paulo ficava zoando. depois que você vai lendo, estudando outras coisas, e que você vai saindo da casinha do que você aprende em catequese e esse tipo de coisa, você vê que muitas histórias não são bem como são contadas quando a gente é criança e adolescente dentro da religião, né? Então, eu acho que vocês darem nova roupagem aos santos, fazer umas brincadeiras, colocar em outros contextos, atualizar os contextos, faz muito sentido. Eu achei sensacional. Tanto quanto tem um ilustrador bastante conhecido que o principal personagem dele é Deus. E ele também depois começou a usar deuses de diversas culturas nos desenhos dele, na arte, e tem não vou ficar fazendo propaganda dos outros não, entendeu? Não vou falar os nomes. Mas ele faz tirinhas reunindo todos os deuses e tem discussões, embates, é um negócio sensacional. E recentemente, por também trabalhar com a cultura africana, ele foi atualizando o traço dele para ficar realmente mais parecido com o que a cultura mostra, né, em relação às entidades. Porque ele quer fazer a brincadeira, mas em nenhum momento ele vai botar as entidades africanas brancas, né? Porque não faz sentido. E, gente, Jesus foi esbranquecido, entendeu? Um monte de santo aí foi embranquecido também. Vocês podem desenhar eles praticamente do jeito que vocês quiserem. Porque, principalmente, os santos do período, né, da convivência de Jesus, como São Pedro, a gente não tem como saber a aparência real atualmente. Ninguém tem que questionar sobre isso, assim, no desenho de vocês, no trabalho de vocês, porque é essencialmente... como é que a gente fala, gente? Esqueci a palavra. Licença poética. Vocês vão desenhar da forma como vocês encontraram dentro da arte de vocês e brincar com aquilo. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso divertidíssimo. Eu acho isso super bonito. Acho que é uma história muito divertida, uma forma muito divertida de atualizar as histórias. E eu estou apaixonada em todos os personagens, essa é a verdade. Inclusive no dragão.
Ah, e o dragão incrível.
Um ativista, entendeu? Praticamente vegano lá, reclamando, né? Que me tratou de errado, né? Mudou a alimentação. Gente, vocês não estão entendendo. Eu li absolutamente todas as postagens de vocês. Da primeira até na recente. Vocês não estão entendendo.
Maravilhosa.
A história de Santo Antônio com os pintinhos.
Ah, é muito fofo.
Gente, é muito fofo. Eu chorei de rir com aquilo. Com os pintinhos dançando, gente. É maravilhoso.
Inclusive...
Agora eu boto pintinho pra dançar na festa junina, gente. Pra quem não tá entendendo, porque teve pandemia, né? Estamos na pandemia aqui, nesse momento.
E não teve a festa junina. Eu tô tão
não triste. Teve festa junina em 2020.
Quando acabar, já tem que repor tudo. É uns dois carnaval, festa junina... Tem aí vai ter que ser um tempo, brother. Pra galera se estragar, porque tem umas festas pendentes aí, viu?
Pô, demais. Aí ele tava lá, né, deprimido. São João, né, tava deprimido com os pintinhos e tal. Gente, é tão bonitinho. Ele dançando com os pintinhos depois, eu achei aquilo maravilhoso. Ele botou lá com as roupinhas juninas, de chapéuzinho, fazendo a apresentação. Eu achei maravilhoso.
Inclusive, é uma coisa que eu queria perguntar, né, tipo, eu várias das tirinhas que vocês postaram também, eu achei sensacional. Eu queria saber, né, mais por curiosidade mesmo assim, como que vocês decidiram a personalidade dos santos? Porque uma coisa interessante é como vocês dividiram o trabalho, né, meio que distribuir um santo para cada um para poder ficar um trabalho mais fácil, assim. O trabalho do artista, ele acaba pegando um pouco da própria personalidade de quem o faz, né? Então, como que vocês decidiram a personalidade de cada um? E se tem um pouco de vocês também, cada santo que vocês escolheram?
No caso do São Longuinho, que eu tô trabalhando junto com a Olga, a gente começou a conversar sobre. E a gente, meio que em sintonia, pensou em baseá-lo no Edward Elric, de Fullmetal Alchemist.
Caraca!
Porque ele é baixinho e... Não curte piada de baixinho.
Sabe? Quem é baixinho não curte piada de ser baixinho.
Pois agora, né?
Agora, olhando aqui pro design dele, essa capa vermelha, realmente, né? Lembra muito.
Pois é. O centurião mesmo, que era as cores de Roma, né? Mas ele ser espoletado do jeito que ele é, realmente é tudo influência do Edward, sabe?
Foi basicamente isso. A gente começou a brincar como se fosse uma pessoa falando com o Som Longuinho e as respostas vinham mais ou menos como se fosse algo baseado no Edward. Porque quem é baixinho não gosta de ser chamado baixinho. E, querendo ou não, piadas de baixinho vão terminar surgindo. Em compensação, baixinhos costumam passar por lugares que pessoas de estatura normal não passam.
A gente costuma saber em vários lugares.
Pois é, aí a gente lembrou da cena do Ed entrando no presídio desativado pela tubulação, pela ventilação do prédio, e disse: se eu fosse um pouquinho maior, eu não ia caber aqui. Aí ele tem aquele estalo do que ele falou e ele começa a gritar: ah, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô falando uma coisa dessa, me chamei de baixinho!
eu vou fazer um pedido aqui, já que a gente tá falando de baixinhos, etc. Se, né, isso é um pedido aí de fã, se aparecer, nossa, eu vou ficar super, super feliz. Em qualquer oportunidade que tiver, coloca o São Longuinho falando que eu sou pequeno, mas não sou metade. É só quem assistiu o Yu Hakusho pra pegar essa referência.
Sim. A gente pode botar isso numa tira.
Faça isso pra mim, eu ficar muito feliz.
O resto é você. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Você é grande, mas não é dois, né?
É.
A padura é doce, mas não é mole, não.
Mas não é mole, tu é grande, mas não é dois. E eu sou pequeno e não sou metade. Esse é o de thumb todinho. É sensacional.
Muito bom.
Aí, pro resto da personalidade do São Longuinho, a gente foi baseado nas histórias mesmo que falam dele, né? Nos estudos que a gente fez. Nas pesquisas dizem que o São Longuinho, ele, depois que ele atravessou o Jesus com a lança, ele se arrependeu e se converteu. E aí ele passou o resto da vida dele tentando levar a palavra para as pessoas. Por conta disso, também, ele passou o resto da vida dele escondido, porque o Império Romano estava dele.
Lembrando que naquela época era ilegal ser cristão.
Então, ele é uma pessoa que a gente fez ele com um coração muito bom. Também. Mesmo ele sendo espoletado e tudo, por ser baixinho, e ter com certeza já ter passado por situações em que chamavam ele de baixinho, de cegueta, de magu e coisas do gênero, né? E aí a gente fez ele com um coração muito bom, uma pessoa muito prestativa também. E ele tem um jeito um pouco seco de falar, mas é porque ele vive cansado. Ele vive na base do energético. E aí, porque tipo, 3 horas da manhã a galera grita pedindo ajuda dele.
Pedindo ajuda porque o amigo bêbado perdeu a chave do carro na balada.
E você falando isso, que ele tem coração bom, mas é dele que tem uma... A tirinha que vocês fizeram, que ele vai defender um menino que tá sofrendo bullying, né?
Sim.
Não é a tira, é parte da história dele.
É a história dele mesmo.
Vocês só publicam um pedacinho, né? Só um spoilerzinho lá.
Inclusive, eu estava mexendo nela hoje.
Aí, no caso do São Francisco, que já que eu tô falando dos que eu tô trabalhando junto, né? No caso do São Francisco, a Letícia gosta muito de soft boys. E aí ela decidiu que ele seria um soft boy e que ele seria realmente uma pessoa bem gentil, já que ele é o protetor dos animais. Então ele é bem gentil, ele é prestativo, todo o dinheiro que ele acumula é pra dar pra uma clínica veterinária ou então pra uma ONG que tá precisando, sabe? Foi decisão dela, assim, eu só trabalhei em cima disso, porque eu fiz um roteiro pra ela, né?
Então, eu amei o projeto desde sempre. Quando eu via, meu Deus, choveu a roupa no varal, tem que ter piada sobre isso. E eu não sabia como é que chama. E tem. É ah, muito
inclusive,
bom.
Inclusive, muita coisa. Desculpa, Pri, eu acabei de chamar a Pri e pedi pra.
Pra parar. É isso mesmo, chefe.
Não, é porque assim, eu vi o design, né? E ao mesmo tempo que eu disse que o. Meu Deus do céu, deixa eu só pegar minha cola aqui, gente, porque é muito santo. Minha memória de nome é terrível. Quem escuta onde vai sabe que eu sou péssimo de nome. O Santo Antônio, ele é K-popeiro, certeza. E o São Pedro, ele foi baseado no Antônio Fagundes. Certeza, certeza, gente. Não é possível.
Como assim, cara, não? Não! Assim, ele é Deus muito é mais lindo.
Deus é brasileiro. O filme Deus é brasileiro é o Antônio Fagundes.
Gente, não. Ele é mais incrível. Enfim. Eu sou super fã, deixando bem claro. Eu que fiquei, meu Deus, é o Dead Pedro. Não tem condições. Eu olho pra ele, é o Dead. É muito lindo. Então, as meninas contaram o que iam fazer, né? Aí eu, uau, isso vai ser muito fantástico, assim, inacreditável. Só que ficou ainda mais incrível, né? Do que eu podia sequer imaginar na minha humilde imaginação louca. Enfim, eu tô aqui fazendo uma campanha super forte. Por quê? Por quê, Priscila? Qual o seu interesse nisso? Além de você conseguir um livro, porque é um livro, faça as contas, são 14 páginas por santo. Nós temos 7 santos, dão 98 páginas de mangá nacional, regional, incrível, novo, assim, inovador, né? E divertido. Mas, pelos deuses, nós precisamos reunir mais, porque eu quero as santirinhas impressas na minha mesa ontem. É um trabalho à parte, mais incrível ainda. Quando eu vi que era só extra, eu fiquei assim, como assim? Como assim, senhor? Não é tipo assim. Que criaram tanto material, eu achei incrível, porque as meninas são incríveis e elas não param de alimentar. E eu fico assim, meu Deus, tem que tá tudo no livro, né? Dá vontade. Aí você tem que ver o orçamento e tal. E eu sei que tá tudo muito redondinho, porque elas são super metódicas, hiper. Rapaz, eu tô financiando, amiga. Eu comprei as vagas, mas a Demis que só financia inclusive, nós, eu quero financiar.
Inclusive, eu ia comprar na mesmo nível que ela comprou, só que eu não pude, porque a Bonita comprou todos.
Não, gente, dessa vez não foram todos. Eu juro pra você que eu dei opção, oportunidade aos outros, né? Eu só comprei uma vez. Mas não quer dizer que eu não vá comprar todos de 150, né? Afinal, quem é um bottom a mais? Eu sou a maníaca dos bottoms, a louca dos adesivos. E eu amo as coisas que elas fazem. E é o que eu quero dizer, tem materiais, né? E eu vou falar aqui dos prêmios, tá? Porque as pessoas esquecem. Meu Deus, sabe? Que é muito fácil de você apoiar o projeto. Além de ele ser altamente autoexplicativo e hiperdesenhado, você pode apoiar sem recompensa, só porque gostou. Você pode apoiar, tipo assim, com 10 reais. E você já ganha um PDF da historinha. Você, com 25, e aí vai subindo, você vai vendo, e você paga em 6 vezes, amiga. Eu sempre faço essa propaganda. Elas botam o link, aí o galera, ó, paga, divide em 6, tá? Mensalidade. Então, tipo, fica muito bom. Então, deixa eu ver aqui, cadê? Agora, o mais top que tem vaga, você recebe o livro físico, marca página, cartão postal, um santinho, cartela de adesivo, botão, pôster, pin. Gente, vocês já viram os pins que elas planejaram? Eu fiquei, meu Deus, eu quero todos. E tem calendário. Olha, eu vou dar a dica que seja de 2022, porque 2021 tá indo de um jeito que eu tô triste. Sketch cards. Eu estou louca por isso.
Aproveitando que, a gente já começou a falar do apoio. Eu sempre.
Apoio mesmo, né?
Financiamento coletivo. Aproveitando que a gente já começou a falar do financiamento coletivo, né? Eu acho melhor a gente realmente entrar aí no financiamento.
Vamos entrar! Vamos entrar com tudo! Com cartão de crédito, com pagamento de boleto. Quem tiver vício em pagar boleto, eu mando até os meus.
Gente, vocês não contrataram ela pro marketing, não?
Então, né? Aquela, sou oferecida.
Então, galera, a Todos os Santos, ela está lá no cartaz para que você possa estar indo e contribuindo com o financiamento coletivo de Todos os Santos. A Pri já deu aí uma breve explanada, né, do que você vai receber caso apoie o projeto. Você pode começar a apoiar o projeto com valor mínimo, se não me engano, de 10 reais, não é? Porque eu tô aqui com.
É sim.
10 reais, né? E eu achei o nome muito criativo. Santinho, Milagre do Dia. Achei.
Nossa! Muito... Santirinhas! Cara, Santirinhas! Por quê? É uma sátira e ainda é santo. Eu fiquei, nossa, que jogada! Ai, meu Deus, eu amo! Sabe? Aí eu fiquei, meu Deus.
Mas aproveitando que a gente tá falando do financiamento coletivo, né? Da onde surgiu a ideia? Porque assim, a gente sabe, a gente tem falado sempre, desde o começo do programa, que realmente trabalhar com arte no Brasil nem sempre é esse glamour todo, né? E trabalhar com quadrinhos menos ainda, porque infelizmente é um mercado mais escasso. E como foi você, quando vocês sentiram essa necessidade de temos que fazer um financiamento coletivo para poder lançar? Porque tem muitos quadrinistas que eles lançam três ou quatro ali números e morrem, né? Porque não tem força, etc, etc. Quando vocês se reuniram e decidiram que estabeleceram essa meta, etc?
Na verdade, a gente meio que, assim, como muita gente, né? A gente pegou meio que um momento que ele está sendo ímpar na história do Catarse. Onde a gente está vendo muitos financiamentos que deram certo muito rápido e outros financiamentos que tiveram que mudar de estratégia. O que a gente passou, na verdade, é que a gente já tinha essa experiência com o Catarse, porque algumas de nós já tínhamos passado pelo Catarse e, inclusive, a gente recomenda, a gente sempre recomenda para pessoas que perguntam para a gente, quadrinistas que perguntam, o que é que você acha de fazer financiamento? A gente diz, não, tenta o Catarse. Porque a gente sente o apoio da equipe do Catarse quando a gente faz uma campanha, entendeu? Tipo, se a campanha, eles estão vendo que o projeto é legal, mas que ele não está conseguindo alcançar aquela porcentagem. E, na verdade, não é por culpa do projeto. Tipo, o projeto não é bacana o suficiente, mas é pela situação que está sendo vivida naquele momento. Eles entram em contato com a equipe, eles sempre pedem para fazer ajustes. E até quando o projeto ele consegue ser financiado, eles vão no evento, eles procuram saber qual está sendo o feedback do público. Por isso a gente teve esse carinho com o pessoal do Catarse. Claro que existem casos e casos, né? As nossas experiências foram positivas com o pessoal do Catarse. Mas a verdade é que muita gente, assim como a gente mesmo, que começou o financiamento do seu quadrinho no Catarse no ano passado, no começo do ano passado, ou no final de 2019, a pessoa meio que se viu nesse turbilhão de situação, porque, novamente, a gente não pode fechar os olhos e dizer que a pandemia não existe, que a pandemia tá aí, e a pandemia meio que lascou com o bolso de muita gente, né? Então, se a gente contava com certos apoios e, de repente, a pessoa não pôde apoiar porque... perdi o emprego. Porque eu tenho que bancar as minhas contas em casa. Então, meio que nesse sentido, a gente teve que fazer alguns ajustes na campanha. E por isso que é bom sempre falar, por exemplo, a gente falou muito, bateu muito na tecla do quadrinho ser feito com amor. Mas hoje a gente vive um cenário no país onde a pessoa que faz o quadrinho, ela não é só o quadrinista, a pessoa que faz o quadrinho, ela tem que entender de marketing, ela tem que entender, tem que fazer o próprio marketing, ela tem que fazer as próprias contas, então ela tem que entender de contabilidade, ela tem que entender de programas para editar coisas para o Instagram, coisa para o Facebook, entender de algoritmo, então termina que a gente foi muito abençoadas, né? Nós somos muito abençoadas, porque nós temos um grupo muito seleto de profissionais, então meio que não ficou pesado, assim, para muita gente o tempo todo.
acho bom comentar também que, assim, a escolha da gente em usar um financiamento coletivo para lançar o quadrinho foi muito porque, assim, a gente não tem editora, nós somos todas independentes. Então, para a gente fazer isso dar certo, a gente precisou, na verdade, buscar uma maneira que fosse seguro para a gente e para quem está apoiando, para que a gente pudesse arrecadar fundos e aí fazer o projeto dar certo. Porque é muito fácil você chegar assim, ah, não, eu quero lançar um quadrinho, eu não tenho dinheiro, eu vou, sei lá, vou pedir doações por aí, sem ter uma plataforma, sabe? Sem criar um vínculo de confiança com quem tá apoiando. Então, o Catarse, ele tá aí justamente para ser esse intermediário, né? Existem outros, mas o Catarse tem se mostrado muito solícito e muito, muito de confiança também pra gente.
Bom, né? Então vamos falar sobre o que você dá de casa pode estar ganhando se apoiar o projeto Todos os Santos. Além de, é claro, né, saber que existe esse projeto incrível e com um potencial gigantesco, né, que eu particularmente já fiz aqui a minha... Já estou procurando aqui a como fazer mais um apoio, porque eu já tenho, já apoiei o projeto, é claro.
Eu também estou aqui já buscando.
Eu acabei de apoiar, tá, Paulo? Corre lá.
Eu tava lá lendo escolhendo qual eu vou apoiar, entendeu? Já fiz porque, assim, minha escolha.
É porque, como eu já denunciei aqui, né? O que eu queria já tá esgotado, né? Então eu vou ter que verificar aqui o. De qualquer forma, você que está aí de casa, né? Agora a gente vai falar sobre os planos e o que você pode estar recebendo na sua casa apoiando esse projeto. Além, né, do como eu já falei, né, que é saber que você está apoiando um projeto totalmente nacional, que tem todo esse potencial e genialidade das meninas.
É, além de você poder apoiar mais de uma vez, se você quiser, você pode escolher também o valor que você está querendo dar. Porque, por exemplo, tá, as recompensas de R$300 estão esgotadas, mas as de 150, por exemplo, se você quiser dar mais que 200, que 150, você pode. Então, o Catarse, ele não te limita.
Fica a dica para os grandes patrocinadores.
Bom, agora eu vou passar aqui a palavra para as meninas mais uma vez, né? E elas vão falar para a gente o que a gente vai receber sendo apoiador delas nesse projeto.
Ah, inclusive, a gente mandou mensagem hoje para os apoiadores em relação a isso. Se a gente conseguir chegar pelo menos em 50% da meta, a gente vai conseguir financiar o livro, certo? Abaixo disso, a gente não tem condições. Então, com 50% da meta atingido, a gente vai ter para os apoiadores o livro e mais algumas coisas. Deixa eu pegar aqui, porque a tabela foi feita e a gente precisa olhar os números direitinho para não passar informação errada.
Enquanto tu pega, a gente pode já estar falando, ó, eles estabeleceram uma meta relativamente baixa para esse tipo de projeto, né? 15 mil, que foi pelo menos a que tem aqui na minha tela. É uma meta relativamente baixa para esse tipo de projeto, né? Se a gente for pensar que as metas de outros projetos paralelos, de outros podcasts aí, atingiram números catastróficos, esse projeto, que é tão bom quanto, né? Eles atualmente, pelo menos eu tô tomando números atuais, né? Não sei da data da postagem desse podcast, mas os números atuais, eles estão chegando ali na casa ali de quase dos 7 mil, né? As meninas me informaram aqui que estavam com um ano de já com esse projeto. E o financiamento coletivo, ele finaliza no dia 9/3/2021, né? Eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, possivelmente já deve ter fechado, o financiamento já deve ter aí finalizado, mas eu falo para você que nos escuta todas as semanas e que está sempre atualizado com a Ônibus, você que está aqui na data da postagem desse podcast, né? Corre que ainda dá tempo, não dá bobeira, vai lá no site, a gente vai disponibilizar o site lá no nosso Linktree, lá na página da Ônibus, né? Eu creio que os meninos da Audio Hero também vão estar fazendo essa divulgação lá na página deles. mas não deixa de ir lá conferir e vamos usar o poder dos universos de plantão para fazer com que essa meta dobre, tá bom? Vão lá, né? Vamos lá apoiar o projeto, é um projeto riquíssimo, totalmente brasileiro, as meninas são fofíssimas aqui, a gente bateu um papo antes de começar o projeto, e bom, são incríveis, são meninas que sabem o que estão fazendo, e a gente precisa desse apoio para ter esse produto nacional forte e rico que seja lançado.
A gente atingindo 50% da meta, a gente ainda vai conseguir fazer vários dos brindes que a gente está ofertando. Por exemplo, a gente vai conseguir fazer o marca-página, a gente vai conseguir fazer o portal, os santinhos, os adesivos, os buttons, os pôsteres e os calendários. Talvez a gente consiga fazer os pins de metal, com 50%.
Eu só digo uma coisa, se a gente bater 100% no primeiro evento presencial que a gente for, eu vou levar pamonha e todo apoiador vai poder pegar o seu kit Cosme Damião, vou fazer um kit Cosme
essa
Damião.
Eu quero. Nossa, essa eu quero.
Viu? Todo apoiador do projeto Todos os Santos. Isso é palavra minha, tá? Me comprometo aqui. Vou na doceira, na Bombonieri. Fazer um pacote. Vocês estão rindo, mas toda criança no dia de Cosme Damião queria um pacote.
Exatamente.
Eu vou querer o meu pelo Sedex, gente. Por favor.
Mano, doce. Aqueles docinhos de criança que compra assim, um monte de balinha pra ficar lá guardado na bolsa.
Eu vou fazer promessa também. Primeiro evento presencial. Primeiro evento presencial que a gente for. Depois disso, se essa meta for alcançada, se os 100% forem alcançados, eu vou passar o dia. Não, passar o dia não, mas que eu vou dar 3 pulinhos, 3 vezes, em cada dia de evento.
Não, não, pulinhos por evento. Está não. Registrado, gente. Olha só, vocês estão registrando de gravação.
Esse é o momento de cravar o facão na baladeira. Vamos lá.
9 pulinhos por dia. E aí vai ser no meio da arte sala e pra todo mundo ver. E eu não vou dar explicação.
Mas alguém gente, eu vou pagar os meus pulos na hora, né? Porque assim que eu souber, eu vou ficar tão feliz que eu vou ficar pulando como eu sempre faço, né? Que a Demi me conhece ao vivo. Ela sabe que eu sou um pouco empolgada. E eu vou virar um canguru. Aí eu tava aqui lançando o desafio TikTok, né? Vocês podiam, sim, de repente, gravar os pulinhos de vocês. De verdade, o pessoal todo.
Legal.
E aí, e eu, Paulo da Onifaz, vou fazer aqui também a minha promessa. Se as meninas atingirem 100%, eu vou fazer um programa inteiro falando bem do episódio 9 de Star Wars.
Duvido!
Você tem que levar em consideração, hein, cara?
Essa promessa foi quebrada, cara.
Eu vou deixar a parte pior. Ele vai ter que fazer um episódio falando bem de Boruto.
Ah, não, aí é demais.
Vem cá, Inácio.
Aí é o topo da meta. Aí, vamos deixar a meta aberta. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Vamos deixar a meta
aberta. Por favor, dobrem a meta. Eu preciso desse episódio.
Vamos ajudar aí também, né? Se elas conseguirem bater a meta, os 100%, eu faço cosplay e posto foto vestido de São Jorge, cara.
É isso que o Brasil precisa.
Atenção, as fotos estarão no pack de fotos à venda do Luan.
Exatamente. Todos os fundos que eu ganhar com as fotos de São Jorge vão ser destinadas ao projeto, né? Claro.
Aí sim. Alô, OnlyFans.
Acho que agora vocês vão conseguir.
Agora esse episódio do Borutozinho precisa.
Agora, olha, gente, as meninas conseguindo superar a meta, elas têm vários, assim, prêmios extras que valem a pena. Tipo o sketchbook, que eu achei simplesmente o máximo. Você que desenha, você que anota, um caderno pequeno que você possa levar pra todo lugar, entendeu? E elas conseguindo tudo, nem lembro, eu fiquei tão emocionada. Ah, é, as Santirinhas, cara.
Santirinhas, eu sei, essa notícia do Luan, deixa qualquer um emocionado, tá ligado?
Sim, eu quero. Ei, galera, os Santinhos já foram todos sorteados e eu não ganhei nenhum, foi isso? As meninas fizeram várias campanhas incríveis. E você participando com tão pouco, acho que era 25 só, você concorria a um Santinho. Miniatura, perfeito! Era como tê-los, assim, saídos do mangá, assim, era muito bonitinho, versão chib, coisa mais fofa. Eu queria demais. Não deu, mas quem sabe?
A gente passando dos 100%, a gente vai conseguir fazer um livrinho extra com as Santirinhas. E uma coisa que a gente queria fazer também era fazer um livro de colorir. Tanto a gente, inclusive, começou com isso. É, tem uma line art do Santo Antônio, tem uma line art do São Francisco, para as pessoas colorirem do jeito que quiserem. E se a gente conseguir passar do 100%, a gente pretende fazer o livro de colorir para os apoiadores.
Que fofo. Tá. A gente desestressa pintando os santinhos.
Ah, lembrando que esse projeto, voltando novamente, né? Ah, lembrando que esse projeto, a gente é sempre bom destacar que a gente não tem a intenção de ofender a religião de ninguém. Então, se você está em dúvida em apoiar o projeto e você tem a sua religião e acha que a gente está com esse intuito de ofender, pense duas vezes. Pense que esse projeto talvez seja uma forma aqueles seus filhos adolescentes chato, sabe? Que só quer jogar Genshin Impact, é isso mesmo, só joga Genshin Impact.
Então, vamos deixar Genshin Impact fora desse assunto.
Aquele seu filho adolescente. Pode ser que esse livro seja uma forma dele ver, assim, o Santos de uma nova forma. Talvez seja a forma dele ficar curioso em saber mais e procurar, de repente, desenvolver um lado espiritual. Nunca se sabe, né? Um quadrinho pra isso.
É uma forma tão divertida e tão atual de fazer a roupagem nova desses personagens. Assim, eu particularmente não vejo ofensa nenhuma, sabe? Você que tá aí de casa, eu te convido a dar uma olhada nos personagens, leiam as tirinhas, acompanhem o projeto. É um projeto muito legal, é feito com muito carinho. Você percebe que é feito com muito amor. Então, eu realmente convido você aí no Instagram das meninas, acompanharem, apoiar o projeto, fazer acontecer, ser parte desse projeto, receber em casa. E aí, posta no Instagram, marca a gente, marca as meninas, vai ser muito legal.
Sim.
Bom, como santo de casa não obra milagre, né? Após de tanta santice, nosso programa vai chegando ao fim. Eu queria agradecer a presença das meninas de Todos os Santos. Muito obrigado, foi muito divertido estar com vocês. Queria agradecer novamente a galera da Audio Hero. É sempre um privilégio estar com todos vocês. E agora, você que está aí de casa, né? Nós temos uma obrigação moral: fazer com que o Luan poste fotos de cosplay de São Longuinho.
Vamos ajudar nesse financiamento coletivo aí, gente, por favor.
Não, querido, é São Jorge.
Ah, é São Jorge, é São Jorge. Ah,
vamos fazer o registro correto. É São Jorge, a gente vai fotografar, estará no pack de foto especial do Luan.
Galera do K-Pop, eu quero unir as armas, sou todas as armas, agora eu quero, vou convocar. Pra fazer aquele apoio no catarse. Isso vai acontecer, gente. Vai acontecer. Ajuda aqui.
Bom, agora esse é o momento que todo mundo espera, que é o momento do jabá. Meninas, fiquem à vontade. A casa é de vocês. Podem divulgar trabalhos, projetos de touros e etc. Esse é o momento.
Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer imenso. Foi muito divertido. A gente nem viu o tempo passar. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, vocês conseguem me encontrar nas redes sociais como Blade Elfa. E não deixem de apoiar Todos os Santos. Como a gente já comentou, vai até o dia 9 de março desse ano, 2021, para quem está ouvindo no futuro. A gente está tentando também manter mais contato com os apoiadores e também chamar mais atenção para as pessoas, fazendo lives semanais. A gente está fazendo lives simultaneamente no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, a gente está sempre jogando alguma coisa que seria o jogo do santo, ou então, no caso da próxima live que vai ter, eu vou estar desenhando alguma coisa relacionada ao projeto. Então é isso aí, muito obrigada, pessoal, apoiem todos os santos, vem com a gente e vamos fazer o Luan se vestir de São Jorge.
Isso é ótimo, isso.
Luan, não. É engraçado que isso agora virou, tipo, a maior recompensa de todas, né, no negócio.
Maior.
Já vai, vai ganhar, cara, vai costurando. Um avião pra ir no evento.
No evento do Sana, sim.
É possível. O lançamento da revista em Todos os Santos com a cosplay? Não, não. Ah, meu Deus.
Tu já pensou? Olha você que tá aí de casa. Olha você que está aí de casa. Eu vou falar isto bem baixinho no seu ouvido, que eu sei que você escuta onde com seus fones de ouvido. Imagina você com o HQ oficial da de Todos os Santos, autografado pelo Luan.
Meu Deus, né?
Fiquem com essa imagem na cabeça.
Para encontrar minhas redes sociais é só jogar por Draconastre na busca do Google. Capaz de vocês encontrarem até meus registros de 2000 e bolinha. Mas ok. A gente lida com isso. Né? Quem quiser conhecer o meu quadrinho autoral Lobos de Maeve, ele está tanto no Tapas, como ele está na minha página do Facebook, separado por álbuns bonitinhos, organizadinhos por capítulo.
Vocês querem me encontrar a Mari, tá? Eu venho representando a Mari, né? Se vocês quiserem me encontrar a Mari, vocês encontram a gente no Estúdio Pau Brasil, tá? Ou Estúdio PBR. No Insta, no Twitter, Facebook, vocês encontram a gente, tá? Pode mandar um abraço, estamos muito carecidas de amorzinho. E é isso, gente, apoiem todos os santos, por favor.
Bom, mais uma vez queria agradecer a maravilhosa oportunidade do espaço aqui, né? Mais uma participação incrível. Queria agradecer muito, assim, essa oportunidade maravilhosa de foi conversar com as meninas de Todos os Santos. Realmente é um assunto muito bacana, que eu curti demais de conversar com vocês aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que ouviu adorou também. Então, só deixando aqui registrado aquele jabazinho de lei, né? Se você quiser ouvir mais da Super Hero Brasil e mais da gente, é só pesquisar lá em todas as redes sociais, né? Facebook e Instagram, @SuperHeroBrasil. Nós estamos no Spotify com o Audio Hero, sempre baseado em puro achismo e teoria da conspiração, não só no Spotify, mas no seu agregador de podcast favorito. E dá uma passada lá no nosso site também, que é o www.superherobrasil.com.br.
Então você pode me encontrar no Instagram e no Twitter como @DamianMaia. É só lá puxar um papo, a gente conversar com a gente. O que a gente vai shipar, qual vai ser o próximo chip, como é que vai ser isso daí. Tamo lá. Obrigado, gente.
Meus amores, vocês já sabem que eu sou meio antissocial, que tenho as redes privadas, mas eu vou tomar vergonha na cara, vou criar um perfil maravilhoso, vou compartilhar alguns desenhos que eu faço, mas ainda não tenho. Então eu vou deixar aqui o outro de trabalho, que é @ReinventeArquitetura no Instagram, mas bota aí na busca que você vai me achar em todo lugar. E é isso, tá bom? Eu prometo também deixar de ser lazy e começar a postar conteúdo mais interessante em breve, que a vida é difícil.
Bom, eu sou o Paulo, o Aninho da Universo. Se você quiser trocar uma ideia, me seguir ou acompanhar os nossos conteúdos, você pode estar nos seguindo no @Onivas ou no meu perfil pessoal, que é o PV_Onin. Lá eu vou estar, eu sempre posto coisas sobre Star Wars, sobre o mundo nerd. E no perfil da Onivas você sempre vai estar atualizado das nossas postagens e dos nossos parceiros. Bom, eu queria agradecer a presença das meninas mais uma vez. É muito gratificante estar com vocês. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos os convidados e lembrar você daí de casa que o financiamento coletivo só vai até o dia 9/3/2021. Então, corre, não perde tempo. As vagas, ele tem uma certa limitação de apoiadores. Então, se você quer garantir o máximo de prêmio exclusivo possível, então não perde tempo. Corre lá. Você pode estar parcelando, sim. Olha que barbata. Você pode estar parcelando no seu cartão de crédito os seus apoios. Então, não deixe de contribuir. Corre lá. Faz o seu apoio, né? E quando você receber, posta o seu recebido e marca a gente, marca as meninas, que a gente vai super adorar. Bom, e você que tá aí de casa, né? Que os santos os abençoem. Corra, que já chove e as roupas estão no varal. E até a semana que vem.